Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Finalmente trouxe aqui para o YouTube, né? Vocês tanto pediram nas minhas redes sociais, decidi trazer para cá essas informações. Para quem não me conhece, meu nome é Raí Milé, inclusive já fica aí a primeira dúvida respondida. Muita gente me pergunta a pronúncia do meu nome, né? Raí Milé, tenho 27 anos, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará, sou formando em Nutrição, estou na metade do curso. Trabalhei com consultoria online já tem uns 7 anos mais ou menos. Trabalho com atletas, com não atletas, com pessoas que buscam melhorar a sua estética no geral, né? Resolvi trazer esse canal pra cá, por quê? Os assuntos que eu posto nas minhas redes sociais acabam tendo um pouco de limitação na hora que eu vou explicar alguma coisa e muitas coisas são entendidas de forma, não errada, mas de uma forma que poderia ser um pouco mais completa. E eu trazendo para cá, conversando aqui com vocês, fica muito mais fácil de explicar muita coisa. E claro que eu não vou falar, não vou trazer somente aulas, né? Eu vou trazer outros conteúdos também para que o canal fique interativo e vocês possam aproveitar tudo. Então, chama aí a vinheta e vamos começar. E antes de começar aqui o nosso tema de hoje, queria agradecer do fundo do coração aos meus patrocinadores que estão me apoiando aqui nessa jornada, que ela mal começou, não está começando agora, e mesmo assim eles já deram, aí já estenderam a mão, acreditando no meu trabalho, acreditando no trabalho que eu venho fazendo nas minhas outras redes sociais, tá? Então, muito obrigado a vocês que estão me apoiando aqui com esse canal, tá certo? Que acabou de passar aqui na vinheta o slogan deles para vocês. O Instagram deles com os produtos que eles vendem estão aqui embaixo na descrição, tá certo? E, por favor, já se inscreve no canal, já deixa seu like, comenta aqui os assuntos que você quer que eu comente, que eu fale aqui nesse canal, tá certo? Eu preciso muito desse feedback de vocês, eu preciso muito saber o que vocês querem ouvir, tá certo? Eu sou novo aqui nessa parada de YouTube, eu não sei onde é que tá o botão de se inscrever, então deve estar por aqui, eu não sei. Por favor, achem aí e me avisem onde é que ele tá. Tá bom? Com o tempo eu vou ficando com mais prática, eu vou ficando com mais agilidade de fazer as coisas e esse canal vai ficando cada vez melhor, certo? Então, simbora! Bom, então, sem mais delongas, né? O assunto que a gente vai trabalhar aqui hoje é fadiga muscular na hipertrofia. Será que é realmente necessário a gente chegar até esse ponto de fadiga muscular para que cause hipertrofia na nossa musculatura? É um assunto, não é complexo, não é um assunto polêmico, é um assunto simplesmente incompreendido. Quando eu falo fadiga muscular, eu vou treinar hoje até a falha. Normalmente o que as pessoas pensam é, eu não vou nem sequer contar repetições, eu vou fazer até a minha musculatura não conseguir mais. E isso normalmente está relacionado com o fato de usar cargas baixas e repetições muito altas, ou então técnicas que são chamadas as técnicas avançadas, né, para dificultar o treino. Não é bem por aí que as coisas andam. Fadiga muscular é o simples fato de você não conseguir mais fazer uma repetição adicional daquilo que você programou para fazer, sem tirar carga, sem ajuda externa, sem roubar peso. Isso não significa que essas três estratégias que eu falei agora são erradas, tá certo? Muito pelo contrário. Eu estou só tentando trazer para vocês o conceito da coisa, como que funciona. Então, sabendo disso, a gente tem que ter em mente que temos dois tipos de fibra, predominantemente falando, são vários tipos de fibras que a gente tem, mas basicamente a gente vai trabalhar com dois aqui, que são as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1 são as fibras lentas, elas são mais resistentes à fadiga aeróbica. As fibras do tipo 2 são as fibras rápidas, elas são menos resistentes à fadiga aeróbica. Tá? Elas são mais proeminentes para fadiga muscular que vem do sistema anaeróbico, do treino com pesos. A fibra do tipo 1, ela não tem tanta relação com a hipertrofia. Ela sim hipertrofia, mas é uma parcela muito pequena, mínima. Já a fibra do tipo 2, não. A fibra do tipo 2, ela tem uma parcela muito grande na hipertrofia. É ela que a gente precisa fadigar para que a gente tenha um aumento visual da musculatura, tá certo? E como que a gente chega nessa fadiga muscular, como que a gente chega nisso sem se prejudicar? O simples fato de você utilizar cargas mais altas, né, zonas de repetições mais baixas, com cargas mais elevadas, faz com que essas fibras do tipo 2 sejam estimuladas praticamente do começo ao fim do exercício. Quando a gente está trabalhando com cargas mais baixas, o que é que vai acontecer? A nossa musculatura vai começar a utilizar as fibras do tipo 1. Quando elas começarem a fadigar, o corpo vai entender que você ainda não parou o movimento, que você está continuando a fazer, e ele solicita a ajuda de outra fibra que é mais forte, que no caso seria as fibras do tipo 2. Nesse momento, normalmente você já está com aquela sensação de queimação, daquela ardência na musculatura. Quem treina vai saber muito bem disso, né? Então, a gente tem aí a fadiga da fibra do tipo 2 em dois momentos diferentes, em dois momentos distintos, em dois tipos de treinos distintos. Mas elas chegam ao mesmo ponto. E qual que é a bendita diferença entre essas duas fadigas, né? Por que a gente tem que tomar cuidado com uma, por que a outra não precisa chegar o tempo inteiro, por que a outra precisa, Vamos gerar um conceito aqui para que todo mundo possa entender e crie um mapa mental de onde eu quero chegar. Primeiramente, se você é iniciante, você não precisa chegar até a fadiga muscular. Tá? O simples fato de você utilizar cargas mais elevadas já é suficiente para que você ganhe tanto força quanto hipertrofia. E lembrando que, se você é iniciante do zero mesmo, não espera hipertrofia muito visual antes dos 3 meses de treino. Tá? Até lá, a única coisa que você vai estar acontecendo no seu corpo são alguns ajustes neuronais, alguns ajustes neuromusculares, onde a musculatura ainda está aprendendo esse movimento novo que você está ensinando para ela. Você nunca pegou numa barra na vida, então ela está preocupada primeiro em deixar com que as coisas fiquem mais organizadas, que sua musculatura ganhe força, para depois ela vir hipertrofiar, porque enfim, a hipertrofia ela é um colateral, não é algo natural para o ser humano ter hipertrofia. Porém, se você é intermediário, eu nem diria intermediário, mas já passando do intermediário para avançado e do avançado já para o muito experiente, sim, a fadiga muscular ela é necessária. Agora eu quero que vocês lembrem o que eu falei no começo. Fadiga muscular não é o fato de você fazer o máximo que der sem contar nenhuma repetição. Pera aí que não é assim. Fadiga muscular é o fato de você não conseguir mais realizar a tarefa. Ou seja, se eu coloquei uma carga para fazer 6 repetições e não consegui fazer a sétima, é fadiga muscular, tá? E essa fadiga muscular com cargas mais altas e zonas de repetições mais baixas, ela é muito necessária para hipertrofia, porque a gente vai estar fadigando exatamente aquelas fibras do tipo 2 que eu estava explicando para vocês, tá? As fibras de alto limiar. Então, você é intermediário já para frente, é sim muito importante que a gente atinja a fadiga muscular. E aí vem o erro que todo mundo comete, que é levar para os extremos, né? Quando eu falar fadiga muscular, vou fazer tudo aqui até eu não aguentar mais. A gente tem aí na literatura alguns estudos já mostrando que as repetições importantes para hipertrofia são as 5 últimas. Tá? E eu não estou falando o fato de você fazer 10 repetições submáximas, onde na 10ª repetição você conseguiria fazer mais umas 5, e dizer que essas 5 últimas foram importantes para hipertrofia. Não, inclusive tem estudos mostrando que se você não chega nessas 5 repetições máximas finais, você corre o risco de não ter hipertrofia alguma. Tá? Então as 5 repetições finais são as 5 repetições nas quais você realmente não conseguiria fazer mais. Tá certo? Então vamos tentar exemplificar aqui para vocês imaginarem como que é a situação. Digamos que eu montei aqui uma barra para fazer rosca direta. Coloquei uma carga para fazer 10 repetições. Tá? Eu fiz 10, mas eu senti que dava para fazer mais umas 4. Só que eu parei porque eu tinha planejado 10, então eu parei. Isso é totalmente errado, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas aí eu parei, senti que dava para fazer mais umas 4, mas eu parei ali. O que é que vai acontecer? Se dava para fazer 14, significa que as 5 últimas finais começariam a contar da nona. Então eu só fiz uma única repetição, que seria a que iria contabilizar para hipertrofia, digamos assim. Tá? Ao invés de aproveitar muito do meu treino, aproveitei 20% do que ele poderia, do meu treino não, da minha série, eu aproveitei 20% do que ele poderia me entregar. E aí uma outra situação, onde eu coloquei carga para fazer 10 repetições, tá? Fazendo lá, senti a fadiga ali na nona, eu senti que na décima eu não conseguiria mais fazer a décima primeira, mas eu parei na nona, eu não quis ir até a décima, ou até fui até a décima. Eu aproveitei quase que todas, ou todas as 5 repetições finais. Entenderam? Então a gente tem aí uma zona entre 1 a 5 repetições que são as efetivas para a hipertrofia. Você não precisa chegar o tempo todo nas 5 repetições finais. É aí que entra o erro de muita gente de levar aos extremos, que acha que se não fizer as 5 últimas, não adiantou de nada. O fato de você fazer as 3 ou 4 últimas, ou seja, se você com uma carga só faria 10 repetições, você parou ali na 8ª, já com dificuldade bem grande de realizar a nona e a décima provavelmente você teria que roubar um pouco do peso ou algo do tipo, já é extremamente suficiente para hipertrofia. É essa zona que você tem que se manter. E pontualmente, você vai chegar nas zonas, nas 5 repetições finais. Ou seja, pontualmente, em um exercício ou outro, ou em um bloco de periodização ou outro, você vai no tudo ou nada. Tá certo? E lembrando, tudo ou nada não é o fato de você fazer milhares de repetições. É tudo ou nada realmente fazer todas as séries, todas as repetições máximas finais, tá certo? Então, tenhamos isso em mente. A gente tem uma zona de 5 repetições máximas finais, porém, é ok parar ali na 3ª ou 4ª, tá? É até poderia dizer e comprovar isso cientificamente que não é bom que você chegue nessas 5 repetições máximas finais o tempo inteiro, porque isso pode ser prejudicial para a sua recuperação muscular, principalmente se você não é um atleta que regra sua alimentação de uma forma muito grande, que regra seu descanso, regra o seu trabalho, o seu estresse, que você vive para isso de fato. E principalmente, se você não utiliza ergogênicos. Então, sua recuperação pode ficar muito prejudicada com isso, tá certo? Eu não recomendo que você chegue sempre até essas últimas 5 repetições finais, mas esteja sempre próximo dela, tá? Parando ali na terceira ou quarta. Então, resumindo, para ter hipertrofia da musculatura, a gente precisa atingir as fibras do tipo 2. Existem duas formas de fazer isso. Uma forma é utilizando cargas altas, ela já vai ser solicitada praticamente do começo ao fim, e utilizando cargas baixas. Só que nas cargas baixas, a gente vai ter que levar até uma fadiga metabólica, né? Uma fadiga onde a gente vai sentir aquela queimação da musculatura. Porque primeiro, as fibras do tipo 1 vão ser fadigadas, e depois a gente vai solicitar as fibras do tipo 2, para ajudar ali naquele movimento. Tendo isso em mente, é mais fácil que a gente utilize cargas mais altas para poder ter essa hipertrofia das fibras do tipo 2, que são as de mais importância para a gente, tá certo? E a gente tem que estar sempre ali naquela zona das 5 últimas repetições finais, as 5 repetições máximas finais, né? Que são as repetições estimulatórias para a hipertrofia, as repetições mais importantes da hipertrofia. Então, a gente estando ali na terceira ou quarta última repetição final, máxima repetição final, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um benefício muito alto para a hipertrofia e não necessariamente o fato de estar sempre alcançando a quinta repetição final seria superior. Em alguns casos, pode ser até inferior por conta da dificuldade que essa pessoa vai ter na recuperação, certo? Então, a partir de hoje, o que é que a gente vai buscar nos nossos treinos? Não tem problema de vocês fazerem séries com muitas repetições, fazerem séries com técnicas avançadas, afinal, isso são ferramentas que a gente tem para usar durante o treino. O que é que não se deve fazer? É usar isso o tempo inteiro. É fazer isso o treino inteiro, com 200 repetições no exercício. Trabalhem com cargas. As nossas fibras do tipo 2, elas precisam de sobrecarga. Elas precisam de uma progressão de cargas. Ok que a progressão, o progressive overload, que a gente chama também, ele é feito de outras formas, não só com carga. Mas o principal para a musculação é a carga. Afinal, se não fosse, era só a gente treinar na praça, né? O ginásio de musculação, a academia, ela é feita para isso, para que a gente tenha o suporte suficiente para poder aumentar as nossas cargas o tempo inteiro, tá? Então, não vamos deixar isso de lado. Vamos trabalhar com cargas mais elevadas, repetições mais baixas e pontualmente utilizar o que a gente chama de tudo ou nada, que é fadigar tudo que a musculatura tiver e ponto final, tá? Pontualmente. Trabalhem com a zona de 3 a 4 repetições finais durante ali, praticamente todo o treino, pontualmente utilizem repetições mais altas, ou então até mesmo com repetições mais baixas, mas alcançando ali até a última gota que seu músculo tem para te oferecer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria agradecer demais aos patrocinadores que já estão me apoiando nesse canal, mesmo sendo o primeiro vídeo, mesmo sendo o começo do canal. Isso é muito gratificante para mim, porque isso mostra a confiança que eles têm no meu trabalho, a confiança que eles têm no que eu já venho fazendo nas minhas outras redes sociais, tá certo? Então, agradeço de coração a vocês que estão me apoiando. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima.